Musealização, ação.
Começa agora o podcast do Muaran, Museu Arqueológico e Antropológico do Instituto de Ciências Humanas, da Universidade Federal de Pelotas. Uma ação de extensão universitária que tem o apoio técnico do LEPAES, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som. É possível interagir com o Muaran acessando a página oficial do museu, as redes sociais ou pelo e-mail muaranufpel@gmail.com. Muaran se escreve com um N no final. Uma boa audição! Fique à vontade!
Sertão, mãe que me criou, leite seu nunca me serviu, preta Bá foi que amamentou, filho meu. Filho do meu filho, no sertão, mãe preta me ensinou tudo aqui, nós que construiu, filho tu. Sangue na cor, como tem todo esse Brasil. Lele, o lele, o lele, o lala.
Irmãos de Angola, África, pra Moçambique, Congo, África, para a nação Bantu, África, do tempo do quilombo, África, pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a benção, mãe África,
pelo bastão de Xangô.
Meus irmãos de Angola, África, pra Moçambique, Congo, África, para a nação Bantu, África, do tempo do quilombo, África, pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a benção, mãe África,
pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá.
Irmãos de Angola, África, pra Moçambique, Congo, África, para a nação Bantu, África, do tempo do quilombo, África, pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a benção, mãe África,
pelo bastão de Xangô.
Thank you.
Acabamos de ouvir Mãe África, música de Sivuca, letra de Paulo César Pinheiro, do LP Sivuca, de 1978.
Quando trouxeram a força pessoas escravizadas para o Caribe e as Américas, quem sobrevivia à terrível travessia do Atlântico levava consigo uma riqueza de ritos, lendas, saberes e crenças. Nos execráveis porões dos navios, em meio a tanto sofrimento, vieram também uma diversidade de costumes, tradições milenárias e culturas muitíssimo resistentes que souberam manter vivo, contra todas as forças coloniais, o legado de Mãe África. Tão pluriversal quanto generosa com a sua gente preta, dispersada a força para mover as rodas, as moendas e as engrenagens de uma modernidade tão necessariamente colonial.
Coroadas pela natureza com crespas madeixas, as cabeças da diáspora africana levam mais que a memória de Luanda, ponto de partida, e a liberdade como objetivo, a ser conquistado com as mais duras penas. Uma trança africana não é um simples penteado. Carrega o vínculo com origens, a reafirmação da dignidade e um sem fim de miçangas, búzios e significados.
O programa de hoje traz a voz de jovens afrodescendentes que trançam os cabelos como forma de preservar a sua identidade cultural. Um vínculo ancestral ritualizado de longa duração com a Mãe África. Somos convidados a percorrer a tessitura de significados e valores nas cabeças da diáspora africana. Primeiro com a artista plástica haitiana e mestranda do Programa de Memória e Patrimônio da UFPEL, Ismaele Eliodoro. Em seguida, também com as trancistas fluminenses Mariana Lima e Vanessa Colito da Silva de Moura. Entrelaçando depoimentos, o podcast Musealização junta as pontas da presença africana no Caribe e na América do Sul, colocando frente a frente o que se passa nas cabeças de Inche, no norte do Haiti, e em Mesquita, na Baixada Fluminense. Podemos ver que a religiosidade e a identidade cultural aproximam o que se encontra hoje muito separado no tempo e no espaço.
Olá, eu sou a Lília, sou pós-graduanda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas e estamos aqui hoje para gravar o quarto capítulo do podcast.
E aqui quem fala é o Pedro. Eu sou professor do Departamento de Museologia, Conservação e Restauração e do Programa de Antropologia. Hoje estamos aqui para entrevistar a Ismaele. Cara Ismaele, antes de tudo eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Você pode, por favor, se apresentar?
Olá, sou Ismaele Ludor. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje para essa entrevista que se baseia em um assunto muito específico que faz parte da minha origem, que é a trança de cabelo como meio de expressão cultural.
Quem nos escuta vai querer saber de onde você veio e quais são seus meios de expressão artística. Qual é o tema de pesquisa que te trouxe aqui tão longe, etc. Fique livre para falar sobre o que você quiser. Nós estamos aqui para te escutar.
Muito obrigada. Vinha do Haiti, sou originalmente de Enche, a capital do Departamento Central do Haiti. Fiz meus estudos clássicos em Enche e meus estudos universitários no campus San Cristóvão de Limonade, em Cap-Haïtien, no Departamento Norte do Haiti. E agora, mestranda em Memória e Patrimônio da UFPEL e artista plástica de Enche, no Haiti. Durante meus estudos universitários, artes plásticas, como expressão artística, fiz pintura, escultura, cerâmica, computação gráfica, fotografia, desenho e alguns cursos de história da arte haitiana e outros. Eu me especializei em escultura e tudo uma questão de expressão artística.
O tema dessa edição do podcast é a trançagem de cabelo como meio de expressão cultural. Pode nos dizer, por favor, como foi o seu primeiro contato com as tranças? E como você aprendeu a fazê-las?
Para falar um pouco sobre meu primeiro contato com as tranças, foi quando eu era criança e costumava passar férias com minha tia em Porto Príncipe. Ela, minha tia, costumava receber clientes em casa para que ela pudesse fazer o cabelo de elas. E eu passava o tempo todo observando a fazer o cabelo. E eu pensava, será que um dia não poderia ser como minha tia? Quando voltei para minha cidade natal, Enche, disse a mim mesma que tinha amigas que vinham à minha casa para passar um tempo comigo. Então, me permiti pentear-as e acho que foi aí que comecei a aprender sobre o cabelo trançado no Haiti.
Perfeito. E para você, as tranças possuem um sentido pessoal ou identitário? O que significa os penteados na sua vida?
Para mim, posso dizer que as tranças têm um significado pessoal e, ao mesmo tempo, uma identidade. Explicarei por que tenho essa abordagem. No Haiti, as tranças também são consideradas uma forma de expressão artística e podem ser usadas para expressão, criatividade e individualidade. As mulheres haitianas podem usar uma grande variedade de estilos de tranças, cada uma com seu próprio significado e estilo. As tranças também podem ter um significado espiritual, principalmente no contexto das religiões afro-caribeanas, como o vodo. Em resumo, as tranças têm um significado pessoal, cultural, artístico e espiritual no Haiti. E para falar um pouco sobre identidade, podemos dizer que antigamente as tranças eram o meio de comunicação entre os escravos negros para planejar rebeliões, para planejar uma espécie de mudança de comunicação entre eles. Eles costumavam trançar os cabelos de diferentes maneiras para se comunicarem uns com os outros, porque não podiam usar os mesmos penteados que os coronos brancos. Portanto, pode-se dizer que as tranças são consideradas uma forma de identidade para nós, porque é um tipo de valorização para nós em relação aos nossos ancestrais e é um tipo de herança cultural para nós mulheres haitianas.
Ah, claro, sim. Então, as tranças, elas possuem uma simbologia própria no Haiti? Se sim, você poderia, por gentileza, nos contar um pouquinho mais?
Claro que sim. No Haiti, as tranças têm sua própria simbologia. Para nós, no Haiti, podemos dizer que as tranças têm um simbolismo importante no Haiti. Assim como em outras culturas africanas e afrodescendentes, as tranças são frequentemente vistas como uma forma de destacar a beleza natural do cabelo afro, ao mesmo tempo em que representam a identidade cultural e a herança ancestral. Vamos à pergunta. No Haiti, as tranças são frequentemente associadas à tradição voodoo, que é uma religião praticada por muitos haitianos. Nessa religião, o cabelo é visto como um canal de comunicação entre os mundos espiritual e físico, e as tranças são frequentemente usadas em cerimônias para honrar os ancestrais e se comunicar com os espíritos. Posso acrescentar? As tranças também podem representar a força e a resistência da comunidade haitiana, que superou muitas dificuldades ao longo de sua história, inclusive a colonização e a escravidão e os desastres naturais. Por fim, as tranças também podem ser usadas para expressão individualidade e criatividade, com muitas variações e estilos diferentes que permitem que todos personalizem seu visual e se destaquem. Para explorar ainda mais a questão da simbologia no Haiti, há os diferentes tipos de crianças que as mulheres haitianas usam para se comunicar com os espíritos, há as três tranças, as tranças entrelaçadas, há também os locks, que são usados para se referir aos espíritos ancestrais que são honrados e adorados. Os locks são considerados ancestrais deificados capazes de interceder junto ao deuses e espíritos em nome de seus descendentes vivos. Cada lox é associado a uma área específica como saúde, prosperidade, guerra, amor e outro. Os praticantes de voodoo procuram estabelecer um relacionamento pessoal com seus locks para receber sua proteção e orientação em suas vidas. As tranças entrelaçadas que acabei de mencionar são geralmente representadas pela triandade crítica, pois são trançadas em três, mas também podem simbolizar os três aspectos da deusa-mãe na tradição voodoo. Acho que é um pouco sobre a simbologia no Haiti.
Realmente. Bom, aqui no Brasil, as tranças de cabelos crespos variam muito. Você já notou essas diferenças e similaridades entre as maneiras de trançar os cabelos aqui e no Haiti?
Portanto, posso dizer que também há um pouco de diferença porque ambos os países temos que respeitar isso e claro que eles têm uma história cultural rica e tradições capitais únicas. Notei aqui que há tranças em zigue-zague, tranças em camadas, tranças entrelaçadas que são idênticas aos no Haiti. Tranças em rabo, de cavalo, mas suas histórias são muito diferentes e mais. Uma vez, quando cheguei, me perguntei como é possível que haja penteados trançados como os do Haiti. Eu achava que somente as pessoas de ascendência africana tinham essa herança cultural em comparação com o Haiti. é importante reconhecer e celebrar as diferenças culturais e, ao mesmo tempo, valorizar suas semelhanças.
Nossa, é realmente muito interessante. Para finalizar o nosso podcast de hoje, você poderia nos contar um pouquinho mais sobre o seu objeto de pesquisa no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, por gentileza?
Tá. Estou no Brasil para o mestrado e o tópico de pesquisa é na minha área artística, com base no tema da sociologia da arte e do patrimônio cultural. O estudo sociológico é patrimonial de obras escultóricas para a renovação de monumentos históricos em locais públicos em Capaícia, Haiti, do 2010 a 2022. Esse é o objetivo da minha pesquisa e do meu mestrado no Brasil. Outra coisa que posso acrescentar sobre penteados, porque tenho tanto conhecimento sobre penteados? Porque eu também sou cabeleireiro, além das minhas atividades universitárias, eu costumava fazer o cabelo e tinha clientes a pedido que vinham à minha casa para fazer o cabelo. E foi lá que tive essa oportunidade que me proporcionou uma grande contribuição econômica e financeira para meus estudos universitários. E posso acrescentar que tenho uma página no Instagram que você pode conferir, que é Mama Beauty. Esse era o nome do meu pequeno negócio de cabelos afro tradicionais no Haiti.
Tá certo. Eu reparei também que na sua produção artística as tranças aparecem com muita frequência. Eu vejo bem? É isso mesmo que acontece?
Ah, sim. Eu sempre mudo meus penteados quando venho para cá, especialmente porque ainda não tenho clientes. Passo muito tempo fazendo penteados diferentes. Você notou?
A entrevista com Ismael foi feita originalmente em língua francesa, traduzida e dublada por quem entrevista e pela própria entrevistada. A versão original da entrevista pode ser encontrada na página do Muaran, logo abaixo da descrição dessa edição do podcast.
Faz a cabeça da menina, comunique e entrelaça. Isso que vem da sua raça, estampa identidade, atitude consciente. Raiz desenha sua mente. A cabeça da menina, experimenta, não disfarça. Isso que vem da sua raça, vontade vem da alma. Sinta o presente, raiz desenha sua mente. Nega a cor, jeito ousado de ser. Penteado malê. Balança, neguinha, essa trança. Atrevida, vai na dança de rua, não cansa. Balança, neguinha, essa trança. Atrevida, vai na dança de rua, não cansa.
Mama, mama.
cabeça da menina como Nick entrelaça. Disso que vem da sua raça, estampa, identidade, atitude consciente. Raiz vem a sua mente. A cabeça da menina experimenta, não disfarça. Disso que vem da sua raça, vontade vem da alma, sinta o presente. Raiz desenha sua mente. Negra cor, jeito usado de ser. Penteado malê. Balança, neguinha, essa trança. Atrevida, vá na dança, de rua não cansa. Balança, neguinha, essa trança. Atrevida, vá na dança, de rua não cansa. Balança, neguinha, essa trança. Atrevida, vá na dança, de rua não cansa. Balança, neguinha, essa trança. Atrevida, vá na dança, de rua não cansa.
Ouvimos agora Larissa Luz cantando Trança, composição dela mesma, de Pedro Itam e Eduardo Botelho. Canção lançada em novembro de 2012.
Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Por favor, se apresente falando seu nome, sua idade.
Mariana, 16 anos.
Mariana, em que região você mora e atua como transista?
Moro em Mesquita, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense.
O tema desta edição do podcast é Trançado como forma de expressão cultural. Por favor, Mariana, conte-nos como foi seu primeiro contato com as tranças.
Foi aos 5 anos com a minha tia Beth.
E você aprendeu com ela? Como você aprendeu?
Sim, aprendi com ela.
Para você, a trança tem algum significado pessoal? Alguma identidade, alguma coisa?
Porque eu gosto muito de fazer e eu me identifico muito.
Obrigada, Mariana. Qual é o seu público-alvo? Mais masculino, mais feminino, mais jovem? Me conte-nos um pouquinho só do seu público-alvo.
Meu público-alvo é entre mulheres de 25 anos e meninos também, alguns.
E você já sofreu algum preconceito pelo uso de fazer as tranças, por estar usando trança?
Não, que eu me lembre.
Você faz qual tipo de trança? Qual é o seu típico específico de trançados?
Box braid, também boxeadora. E tranças na go, fora as técnicas com as tranças.
E para você é fácil fazer o design? É difícil fazer as artes das tranças? Conte-nos um pouco assim, como é que foi? Você conseguiu pegar de olho?
Foi bem complicado. Fiz curso também para me especificar e... Só a marcação que é complicada um pouquinho.
Obrigada, Mariana. Aqui é a Marina, voluntária do Muarã, falando do Rio de Janeiro, Mesquita, Baixada Fluminense.
cabelo fez pra ser chamado de ruim? O que é que o cabelo fez pra ser tão mal falado assim? Cabelo é tudo igual,
tudo igual.
Cabelo é tudo diferente. Olha só que paradoxo,
paradoxo.
O cabelo dessa gente. Não seja tão ortodoxo, ajuda coisas de etnia. Cada um com as suas minhocas, olha lá, cada qual com as suas manias. O que é que o cabelo fez pra ser chamado de ruim? O que é que o cabelo fez pra ser tão maltratado assim? Eu achei que fosse natural quando eu vi na cabeça do crioulo, lá em Angola, Brasil, Guiné-Bissau, nativos daquele miolo. Eu achei que fosse normal quando eu vi na cabeça da mulata, lá no Bronx, Palmares, Vidigal, exibida a beleza da nata. O que é que o cabelo fez pra ser chamado de ruim? Ele me traiu ou me enganou, me magoou ou algo assim? A cabeça que sustenta o cabelo, olha lá, tem que ter algo de louco pra criticar ou falar mal. Do que nasce na cabeça do caboclo, que nasce feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido rock, reggae, rap, blues, baião. Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido rock, reggae, rap, blues, baião. É igual eu, é igual tu, tudo da mesma nação.
Vamos junto.
Cabelo pichain,
o que é que tu alisa o teu cabelo, nega? O que é que tu alisa o
teu cabelo, pichain?
O que é que tu alisa o teu cabelo, nega? O que é que tu alisa o
teu cabelo, pichain?
O que é que tu alisa o teu cabelo, nega? O que é que tu alisa o
teu cabelo, pichain?
Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido rock, reggae, rap, blues, baião. Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido rock, reggae, rap, blues, baião. Feijoada, funk, soja, samba, maracatu, mexido rock, reggae, rap, blues, baião. É igual eu, é igual tu, tudo da mesma nação.
Tamo junto. E este foi Dom Pepo com a faixa Cabelo do álbum Mu de 2014.
Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o convite do Muaram. Por favor, se apresente, fale mais sobre o seu nome e sua idade.
Oi, meu nome é Vanessa e eu tenho 28 anos.
Oi, Vanessa. Primeiramente, também quero informar que o tema desta edição do podcast é trançado como forma de expressão cultural. Por favor, conte-nos como foi seu primeiro contato com tranças e como você aprendeu.
Então, eu sempre usei tranças, né, quando eu era pequena. Por eu ter um cabelo cheio e crespo, a minha mãe sempre fez os penteados de trança no meu cabelo. E o meu primeiro contato com as tranças, né, foi na escola, trançando o cabelo das minhas amigas. E fui aprendendo mais na pandemia, quando eu passei pela transição capilar e não tinha dinheiro para pagar, né, uma trancista, que é caro. Aí eu comecei a aprender no YouTube e fui fazendo o meu cabelo em casa. Aí a partir daí eu fui comercializando, né? Isso, fui fazendo o cabelo de outras pessoas, aí as pessoas gostaram e vieram fazer o cabelo comigo. Aí foi aí que eu me tornei trancista profissional.
Para você, as tranças têm um significado pessoal? Uma identidade?
Sim, eu acredito que sim, né? Até mesmo para mostrar uma cultura que não existia aqui, né? Porque eles padronizavam muito o cabelo liso como bonito e o cabelo crespo como ruim. E as tranças como se fosse algo, tipo assim, uma coisa relaxada, né? Então, eu creio que sim, tanto para mim quanto para outras pessoas também.
E quantos anos você aderiu o penteado, trançado mesmo?
Então, aderi o trançado já tem uns 3 anos, né, que eu uso agora direto tranças, por conta até mesmo da profissão.
E você trabalha só com nagô ou alguns outros tipos de trança?
Eu trabalho com nagô e outros tipos de trança, como tranças soltas, né, que é a box braid. Agora também tem outros penteados, né, knotless, tem lemonade, tem twister, tem vários outros. Hoje em dia tem vários outros penteados, né? Tem várias variedades, não só as tranças soltas, mas eles inventaram outros tipos de trança também.
E você já sofreu algum preconceito pelo uso das tranças e por fazer as tranças?
Já sofri, sim. Acho que todo mundo que usa trança já sofreu algum tipo de preconceito, assim, por ser negra, né? E também pelo fato do cabelo ser crespo e também pelas tranças, né? Já falaram já que, ah, por que que você usa essas tranças? Teu cabelo liso era tão bonito. Isso é uma forma de, eu acho que um preconceito, né, da pessoa. Achar mais bonito o cabelo liso do que o cabelo trançado. E também já fui perseguida na loja de maquiagem por estar com o cabelo crespo, por alto e de chinelo. Acharam que eu estava ali para roubar. Também já me perguntaram se eu conseguia lavar as tranças normal, se eu poderia lavar, se eu conseguia lavar o cabelo com aquelas tranças, se não ficaria fedendo com as tranças. Então eu acho que isso é uma forma de preconceito das pessoas, né? Por não entender e por não saber que aquilo dali é um penteado normal, como se fosse outro qualquer, né? Então, é isso.
Obrigada, Vanessa. E a última pergunta você sempre fez tranças aqui no Rio de Janeiro, em Mesquita, ou você pretende fazer em outros lugares? Já fez em outros lugares?
Então, eu não só em Mesquita, mas já fui para Irajá, Anchieta, assim, perto de Mesquita, né, outras localidades daqui da Baixada, mas eu nunca fui para outro estado, só no Rio de Janeiro mesmo.
Alguns anos atrás era mais raro ver as pessoas usando tranças, né? E agora, atualmente, cada vez mais as pessoas estão aderindo, escolhendo as tranças, né? Como você vê esse processo e como foi a sua transição?
Então, eu vejo esse processo como uma forma positiva, né, em relação à cultura, que a cada vez mais estão entrando, né, as pessoas estão aceitando mais. E assim, o meu processo foi de aceitação, tanto da minha parte e quanto da parte de outras pessoas também, até as outras pessoas aceitarem que o meu cabelo crespo é bonito e eu também, foi muito complicado. Mas hoje em dia, né, até porque mesmo virou moda, né? Agora, hoje em dia tá de boa, assim.
E no caso da arte das tranças, do desenhado, né? Foi muito complicado para você aprender, a fazer esse design, essas artes de trança?
Sim, tem que ter muita concentração para fazer os desenhos, embora as pessoas achem que é uma coisa fácil de se fazer, né? Mas a gente precisa de muita concentração e, assim, tem que ter a simetria, né, do desenho, tem que estar alinhada. E comigo eu tive que treinar bastante, né? Treinei, eu acho que durante esses 2, 3 anos que eu estou fazendo trança, em 1 ano, até eu conseguir me aperfeiçoar sobre aquilo, demorou acho que praticamente 1 ano para eu conseguir fazer outros desenhos, né, mais elaborados.
Obrigada, Vanessa.
Está terminando agora o podcast do Moaran, Museu Arqueológico e Antropológico do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, uma ação de extensão universitária que tem o apoio técnico do LEPAES, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som. Essa edição do podcast Musealização teve pré-produção de Pedro Sanches, Diego Ribeiro, Samila Jacob, Mariana Lobato e Marina Monteiro. Os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Hamilton Bittencourt. As entrevistas foram feitas por Lilian Becker Oliveira, Pedro Sanches e Marina Monteiro. Nós agradecemos muito as nossas entrevistadas, Ismael, Vanessa e Mariana. Sem elas, esse podcast não seria possível. Contamos ainda com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPEL, do professor Jaime Mujica e de uma série de pessoas que possibilitaram os contatos necessários para esta edição do podcast com um tema tão especial. A todas as pessoas que contribuíram direto ou indiretamente para a realização desse trabalho, aqui a nossa gratidão e o nosso reconhecimento.
A trilha sonora original deste podcast é de Emílio Rizoma e a narração do texto de abertura foi feita por mim, Mariana Lobato. O Moaran UFPEL não tem bolsistas de extensão no momento, nem conta com nenhuma fonte de recursos, apenas com o envolvimento das pessoas voluntárias, de dentro e de fora da universidade.